Boa tarde, igreja. Estou sinceramente feliz em ver todos vocês e também feliz por estar aqui. Mesmo que a necessidade de falar algo do palco em inglês me deixe um pouco nervoso, já que essa não é a minha língua nativa. Felizmente, o Senhor me abençoou com uma esposa maravilhosa que é linguista, e hoje ela irá traduzir para o inglês tudo o que eu disser. Apesar disso, ainda teremos tradução automática para vários outros idiomas, embora a velocidade da reprodução possa variar significativamente. Mas tenho certeza de que esse é um pequeno preço a pagar pela oportunidade de ouvir o sermão em sua língua nativa e compreendê-lo sem grande esforço. Nossa igreja como um todo está se desenvolvendo muito rapidamente, contando com a tecnologia. Lembro-me de uma época em que os intérpretes se escondiam atrás de pilares no salão principal do shopping e sob a escada rolante no subsolo, respirando alto no microfone, enquanto tentavam sussurrar por cima da voz do pastor, que sempre podia ser claramente ouvida em algum lugar ao fundo. E vocês se lembram daqueles velhos tempos, quando todo domingo de manhã a equipe de montagem arrastava pilhas de pesadas cadeiras azuis do depósito para organizá-las no salão principal? Depois ganhamos carrinhos de madeira, e hoje já não é mais necessário levar as cadeiras de volta para o depósito, e a equipe de montagem simplesmente desapareceu. Encontramos diferentes soluções que facilitam a vida da nossa igreja, e em alguns ministérios, a necessidade acaba desaparecendo aos poucos. Mas sabem do que reparei? As pessoas que serviam ali, nesses ministérios que desapareceram e foram esquecidos, continuam servindo em outros lugares. Rahan, que antes era o líder da equipe de montagem, agora alimenta a igreja com comidas deliciosas todos os domingos. Este é um ponto importante. Voltarei a falar sobre Rahan no meio do sermão. Alexander, que costumava viajar de Tsev para pendurar as cortinas perfeitamente retas atrás do palco, dedicou dezenas de noites à renovação deste salão. Hope costumava levar as decorações e equipamentos de volta para o depósito após cada culto, e agora prega para nós regularmente. Minha esposa costumava traduzir os cultos para o russo e agora prepara café após os cultos. E a pessoa que fazia isso antes dela pregou seu primeiro sermão em uma igreja batista, no Canadá, há 2 dias. Tenho certeza de que há dezenas de outros exemplos como este em nossa igreja. Dezenas de pessoas dedicam dezenas de horas de suas vidas a cada semana para que a palavra de Deus seja ouvida neste salão. Essas pessoas são difíceis de notar, porque não contam em cada esquina o que fazem. Porque o bom fruto que produzimos ao longo da vida não é algum tipo de sacrifício e nem um objetivo final pelo qual lutamos para contar pontos no fim da caminhada e receber uma recompensa. É uma necessidade, assim como a necessidade de alimento, descanso e comunhão. Há 3 anos, eu estava sentado em uma sauna com o pastor de uma pequena igreja na Bielorrússia. Ele me disse que o telhado do prédio da igreja havia começado a vazar e precisava ser consertado, mas havia poucas pessoas e, como resultado, sujeira e cal se acumulavam no chão e simplesmente não havia força suficiente para limpá-lo. No entanto, logo o pastor percebeu que todos os dias, após o término do trabalho de renovação, uma mulher vinha à igreja para lavar o chão. Ela não era membro da igreja e não costumava socializar com ninguém. Às vezes, vinha apenas aos domingos para ouvir o sermão. O pastor perguntou a ela: "Por que você está fazendo isso? Por que você está ajudando? Você nem é membro da igreja." E ela respondeu: "Porque não posso agir de outra forma, já que também sou beneficiada pela igreja." Pouco tempo depois, ela foi batizada nas águas. Há cerca de 1 ano, Maya entrou para a equipe de preparação. Nós nos dividimos em turnos, e ela só precisava vir e ajudar uma vez por mês. Mas ela vinha todos os domingos. Um dia perguntei por que ela tinha vindo, já que naquele dia era o meu turno. E ela respondeu: mas esse é o sentido. Você vem e ajuda porque pode. Pelos seus frutos os conhecereis, está escrito no 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Você certamente está familiarizado com essas frases, pois este é um dos versículos chaves do Sermão da Montanha. As palavras de Jesus Cristo. E de forma alguma estou discordando delas. Mas há um detalhe, e essa é a razão pela qual subimos neste palco hoje. Acontece que uma árvore boa quer tanto ser boa, quer tanto dar bons frutos, mais deles, com mais frequência, que em vez de frutos bons, ela produz frutos aceitáveis. Você talvez tenha notado que vários homens e mulheres idosos vêm nos visitar aos domingos. Eles não entendem nada de inglês, mas após o culto, eles sempre são os primeiros a entrar na fila para a comida, e às vezes pegam bastante. Perguntei ao Rajan o que deveria ser feito nesses casos. Ele me disse: dê a eles o quanto quiserem. Eu não acreditei no que ouvi, então perguntei de novo. Mas eles sempre são os primeiros da fila e pegam tanto que pode ser que alguém não receba aquela comida deliciosa que você e os outros preparam. E Rajan me disse novamente: Alex, está tudo bem, apenas dê a eles quanto quiserem. Esse momento foi uma revelação para mim. Naquele instante percebi que o serviço formal na equipe de preparação e ajudar no café de domingo tinham se tornado mais importantes para mim do que as pessoas para quem organizávamos tudo. Era mais importante para mim fazer tudo corretamente e com decência, garantir que todos os números batessem e que todos recebessem suficientes coxas de frango maravilhosas que Rajan havia preparado. Isso se tornou mais importante para mim do que alimentar as pessoas que realmente precisavam ser alimentadas.
Uma história muito semelhante também é descrita no Evangelho de Lucas, Lucas 10, 38, 42. 38, enquanto Jesus e seus discípulos iam a caminho, ele entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39, ela tinha uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés do Senhor e ouvia o que ele dizia. 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o trabalho? Dize-lhe que me ajude. 41. Marta, Marta, respondeu o Senhor, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu sou originalmente da Bielorrússia, e quando criança, eu via frequentemente comerciais na TV de um suco chamado Jardim Gentil. Crianças pequenas vestidas de frutas corriam para o palco e recitavam poemas. Eu sou um damasco, cresci no sul. E eu sou uma ameixa de pomar, madura e roxa. E eu sou um tomate, estou feliz por estar aqui. Recentemente, minha esposa preparou algum tipo de vegetal para mim. Era cinza, simples e parecia uma meia molhada. Mas o sabor era maravilhoso, algo entre repolho e cogumelos. Perguntei à minha esposa: o que é isso? Ela respondeu: é uma alcachofra. Perguntei novamente: o quê? Alcachofra? Minha esposa respondeu e me mostrou um artigo na Wikipédia. Havia uma foto desse vegetal e uma descrição detalhada. Havia até uma árvore genealógica desenhada lá. Havia mais informações naquele artigo do que sobre o atual rei da Grã-Bretanha, pelo menos na Wikipédia em russo. Mas sabe do que me dei conta? Percebi que não me importo nem um pouco com a origem da alcachofra ou seus usos. Até mesmo sua árvore genealógica é totalmente desinteressante para mim. A única coisa que me interessa sobre a alcachofra é o seu sabor maravilhoso, algo entre repolho e cogumelos. Eu gostei tanto, e passei a amar alcachofras, e quis que elas fizessem parte da minha vida e aparecessem regularmente na minha mesa, porque são saborosas.
Se alguns de vocês amam damascos, tenho certeza de que não os amam porque o damasco cresceu no sul. E se vocês amam ameixas, não as amam porque elas são roxas, maduras e cultivadas no pomar.
Vocês as amam porque elas são saborosas.
E sabe o que mais eu estava pensando enquanto comia aquela alcachofra? Eu estava pensando que, quando eu estiver diante de Jesus no céu, Ele nem vai me chamar pelo nome e perguntar como servi ou quantas cadeiras arrumei. Se alguém algum dia escrever um artigo na Wikipédia sobre mim, ele não vai lê-lo nem examinar minha árvore genealógica. A única coisa que vai interessar a ele sobre mim é o quão saboroso eu sou. A única coisa que vai interessar a ele sobre você é o quão saboroso você é. Eu sei que isso soa estranho. Então vamos voltar ao 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Veja os versículos 22 e 23. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acabei de misturar todo mundo de propósito. Houve um tempo em que eu acreditava que pregar no palco era a forma de serviço que mais agradava a Deus. Tão visível, tão notável, obviamente muito importante. Mas a última vez que preguei foi há 5 anos, porque em algum momento percebi que eu amava mais o microfone do que a palavra de Deus. Notei que assistia repetidas vezes às gravações dos meus sermões, admirando a mim mesmo. Neste ponto, alguém poderia dizer que servir na equipe de preparação agrada mais a Deus do que pregar no palco, ou servir no café de domingo, ou em qualquer outro ministério onde você não recebe uma recompensa óbvia na forma de respeito ou reconhecimento. Mas hoje já entendemos que não é assim. Não importa o que você faça, não importa quão boas sejam suas intenções. Tudo isso é inútil se você esqueceu a boa parte que Maria escolheu. Lucas 18, 10, 14, 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. 12. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. 13.
Mas o publicano, estando de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
14. Digo-vos que este saiu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Estas também são linhas muito conhecidas do Evangelho de Lucas, mas quero acrescentar algo a elas. Parece-me que entendemos mal esta parábola se acharmos que todas as pessoas estão divididas em 2 categorias. Algumas são orgulhosas e sua fé é insincera e formal, enquanto outras são humildes e por isso salvas em Cristo. Esta parábola trata do fato de que, em cada um de nós, habita algo que está apenas esperando o momento para substituir nossa fé. Isso nem chega a ser uma batalha. É um veneno sutil que nos corrói por dentro. E há apenas uma maneira de evitar isso: permanecer vigilante e todos os dias nos perguntar: deixei de ser saboroso? Meus frutos se tornaram sem graça? Existe a parte boa no que estou fazendo? Por que ganho dinheiro? Para prover todas as necessidades da minha família e ser generoso, ou para acumulá-lo sem fim, como o rico insensato que derrubou seus celeiros antigos e construiu novos apenas para guardar a colheita? Por que vou à igreja aos domingos para ser alimentado pelo sermão e inspirado pela comunhão espiritual com irmãos e irmãs,
ou para trocar notícias e fofocas e socializar com a comunidade na minha língua materna.
Por que leio a Bíblia todos os dias?
Porque tenho fome da palavra de Deus, ou não a leio porque tem havido trabalho demais ultimamente, ou porque as crianças exigem tanta atenção?
Faço essas perguntas não para acusá-los, mas porque elas me perseguem constantemente, pessoalmente.
Mas vocês também sejam honestos consigo mesmos diante do Senhor. Talvez alguma parte da sua vida esteja brilhando neste momento com um falso brilho. Isso acontece com todos, exceto com Cristo.
2 semanas atrás, estávamos visitando Stanley e jogando um jogo chamado Nomes.
Você provavelmente conhece esse jogo. Cada participante recebe um adesivo com o nome de um personagem famoso colado na testa e tem que adivinhar quem é. Alguém ficou com o nome Apóstolo Pedro. Ele fez as perguntas que costumam ser feitas nessa situação. Sou um homem? Sou do Novo Testamento? Sou um apóstolo? Mas então ele perguntou, eu sou bom? Todos nós respondemos imediatamente. Sim, sim, claro. E um segundo depois pensamos a respeito e acrescentamos. Bem, um 70%. 10% para cada vez que ele negou Cristo.
Pode ser tão difícil acreditar que há algo ruim e errado em nós, nos discípulos e seguidores de Jesus. Mas hoje venho até vocês com uma boa notícia. Se você realmente crê, se você vive na presença de Deus, se seu coração é verdadeiramente santo, dedicado e reverente, mesmo que o foco do seu serviço tenha mudado, com o tempo você ainda retornará à parte boa. O apóstolo Pedro escreve sobre isso em sua epístola às igrejas da Ásia Menor, e agora vou ler um trecho dela. 1 Pedro 1:6-9. Nisso exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, sejais entristecidos por várias provações.
7. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Ao qual, mesmo não o tendo visto a mais, no qual, embora agora o não vejais, mas crendo nele, exultais, com alegria indizível e cheia de glória.
9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
Ontem, em café da manhã teológico, uma pergunta interessante foi levantada. Estávamos discutindo se a salvação pode ser perdida, e, consequentemente, se a fé pode ser perdida. A pergunta foi, como alguém pode saber se a fé é genuína dentro de si? E a resposta já foi dada hoje. A árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Permita-me reformular isso. Examinem-se pelos seus próprios frutos.
Perguntem a si mesmos hoje e continuem perguntando sempre, há frutos falsos em minha vida? E como o apóstolo Pedro escreve em sua epístola, recebam o resultado da sua fé, a salvação das suas almas. Não sejam orgulhosos, não transformem a fé em formalidade, não produzam frutos vistosos apenas para mostrar, mas amem, creiam e alegrem-se com uma alegria indizível e cheia de glória. Fim do sermão.